11:34 minutos, esses meses na reta final do ano são dedicados nas empresas para o planejamento estratégico. O que é o planejamento empresarial? Qual a importância dele? É o que nós vamos saber agora com Beatriz Machinic, que é especialista em finanças e planejamento, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos aí que nos acompanham nessa manhã.
Beatriz, o que é o planejamento empresarial? Qual a importância dele?
Sim, a gente está numa fase do ano agora, né? Praticamente aí 3 meses e pouquinho até o recesso das empresas aí em dezembro, Natal, etc. Então é um momento importante do ano que você pode terminar o ano bem e começar 2024 bem também. Se você fizer o quê? Planejamento, que é você nada mais do que colocar os seus números na ponta do lápis, né? Seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica, mas principalmente para o empresário, tem uma frase, né, que eu gosto, que diz que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, você colocar os números na ponta do lápis é o momento agora para você olhar receita, olhar custo, despesa e principalmente o resultado do teu negócio, como que está caminhando até aqui nesse ano de 2023.
Certo. E existe algum método para o planejamento? Por que ele é realizado, então, no final do ano? Como que é esse método?
Sim, ótima pergunta. Uma dica que eu dou e que, né, para quem está nos ouvindo aí, é empresário e já fez planejamento, talvez já cometeu esse erro, é que geralmente, Luciana, as empresas, o empresário, ele faz metas em cima de receita e faturamento, ao invés de ele fazer metas em cima do lucro. Quantos empresários, né, faz 11 anos que eu trabalho com gestão financeira, eu já escutei falando, Bia, a gente está crescendo em faturamento, mas eu não estou vendo dinheiro, eu não estou vendo lucro. Então, qual que é a forma correta de você fazer planejamento? Eu costumo dizer que é de baixo para cima. Como assim de baixo para cima? Geralmente, o empresário, ele olha ali os números da sua empresa, de que forma? Ele olha receita, aí ele olha custo, despesa e lucro, tá? Só que não dá para tratar o lucro como uma consequência, o lucro tem que ser tratado como meta. Então, quando você vai fazer planejamento, você tem que olhar a tua principal meta em cima do lucro. Quanto que nós queremos crescer em lucro o ano que vem? A gente quer crescer 5%, 10%, 20%? E aí, a partir desse crescimento de lucro, eu vou ter que ter crescimento em custo e despesa? Então, se você trabalha com produto, né, quanto mais você produzir, mais você gasta. Então, se eu quero crescer em lucro, eu vou ter um crescimento de custo e despesa? E aí a pergunta não é qual é o faturamento que nós temos como meta, é qual é o faturamento necessário para gerar esse lucro que nós temos como esperado. Então, a dica seria, olha para o teu lucro. A minha pergunta para os empresários hoje é essa, não é qual é o seu faturamento, qual está sendo o teu lucro, porque é isso que vai sustentar o teu negócio a longo prazo.
Mas esse lucro, essa meta de lucro, tem que ser realística, né?
Ela varia muito de um segmento para outro, sabe, Luciana? Então, é importante o empresário conhecer o mercado dele. Ah, eu trabalho aqui com o comércio, né? Eu mexo com varejo, eu tenho indústria, eu sou prestador de serviço, né? Qual a média de margem de lucratividade no meu segmento, né? Todo empresário vai achar conteúdo sobre esse tema. Então, se você olha ali que quem trabalha com o ramo de alimentos, ah, eu posso ter uma margem aí de 10% a 15% de lucro. Como que eu administro os meus custos e as minhas despesas para que eles não suguem todo o meu faturamento e, por final, suguem a minha lucratividade? Então, a primeira resposta, Luciana, que o empresário precisa ter, parece uma coisa muito óbvia, mas muita gente não sabe qual é o seu lucro, porque está sempre olhando só para faturamento.
E às vezes o faturamento cresce, mas as despesas crescem também e por isso o lucro não alcança, né? Não avança também, né?
Exatamente, e esse é o principal cuidado. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar aí do ramo de alimento. Principal sensibilidade de quem tem aí restaurante, quem mexe, né, nessa área, é estoque, né? Então, você tem que cuidar com desperdício, você tem que cuidar com o consumo, né, desse estoque aí, às vezes pelos próprios funcionários, colaboradores. Então, é uma questão muito sensível. O que o empresário pode fazer? Olhando aí para o teu segmento, para a tua realidade. Qual é o fator mais sensível que eu tenho dentro da minha empresa em termos de custo e despesa? Se eu não cuidar, o meu lucro pode ir embora aqui. Vou dar um exemplo de empresa de transporte, né? Já tive a oportunidade de atender aí essa área. Combustível é o principal custo. Quantas vezes eu vi desperdício, roubo nessa área específica ali do combustível? Então, estou dando exemplos aqui. O empresário precisa saber, na área dele, quais são os fatores de maior sensibilidade que pode levar o lucro dele embora.
Agora, e o planejamento, ele também pode apontar eventuais obstáculos e oportunidades para o crescimento da empresa?
Com certeza, Luciana, porque uma coisa muito importante, o empresário ele precisa ter dois conhecimentos ali, né, na palma da mão. Ele tem que conhecer o mercado onde ele atua e conhecer o mercado e entender os impactos internos e externos daquilo ali que eu mexo. Então, assim, eu atuo nesse segmento aqui. Quais são as principais sensibilidades desse mercado e, por consequência, quais são as principais oportunidades que nós temos. Por exemplo, né, na época da pandemia, que se falou muito sobre isso, tivemos empresas que cresceram muito e tivemos empresas aí que fecharam as portas. Por quê? Porque o mercado exerce uma influência sobre os negócios. Então, o empresário precisa saber também quando eu tenho aí movimentações mercadológicas, quando eu tenho mudanças econômicas, o meu negócio, ele é totalmente afetado por isso ou não? Ele representa mais ameaças ou ele representa mais oportunidades? E isso você só faz, Luciana, parando para pensar no teu negócio e dar atenção para o teu negócio.
Então, quer dizer que precisa ficar muito atento às oscilações econômicas, sobe e desce de preços, oferta de matéria-prima, mão de obra.
Exato, até você falou de preço, né, que é um tema que principal aqui, né, que eu trabalho, que é a precificação. E a precificação, né, rapidamente só falando sobre isso, tem dois entendimentos, né? Se você vai falar com o pessoal do marketing, eles falam que preço é o que o mercado está disposto a pagar. Se você vai falar com o pessoal de finanças, eles falam que o preço exige cálculo e exige métricas. Na verdade, ele exige as duas coisas. Então, uma das coisas mais sensíveis para todo empresário, Luciana, é o preço, é como formar o preço, é como aumentar esse preço, diminuir esse preço, porque se você erra nessa formação de preço, e ela vem dentro do planejamento sempre, vamos rever preço para o próximo ano ou não vamos? É crucial para o sucesso do negócio ou para realmente levar o negócio para um caminho aí de ruína.
Você pode perder clientes se esse preço aumentar demais, por exemplo.
Exato, porque uma coisa importante sobre preço, né, que é um dos temas dentro do planejamento. Quando você precifica o teu produto ou o teu serviço, automaticamente você tem que ver formas de agregar valor nisso. A gente pode ver vários exemplos aí, a gente tem refrigerante. Por que tem refrigerante que é mais caro e o refrigerante que é mais barato? Tem uma série de fatores por trás de tudo aquilo ali que agrega valor e interfere na percepção do consumidor. Resumindo, cada empresário tem que fazer essa pergunta. Por que que o cliente compra o meu produto? Por que que ele compra o meu serviço e não o do concorrente? Isso são pontos que precisa estar dentro do planejamento. Porque quando a gente fala de planejamento, o pessoal acha que é só numérico. É botar números na ponta do lápis. É isso também. Mas é você sentar com as suas áreas de desenvolvimento, com as suas áreas de marketing. Bia, mas eu sou microempresário, eu sou pequenininho, não tem problema. Quem é grande um dia já foi pequeno. Então, é uma oportunidade de você conhecer todas as esferas aí do teu negócio.
Existe diferença entre objetivo e meta?
Sim. Pense o seguinte. Eu quero ser rico. Meu objetivo é ser rico. É um resultado final que você quer ter. Eu quero ser rico. Agora, se você fala assim, a minha meta é ser rico. A meta traz sempre um plano de ação. Quando alguém chega para você e fala assim, eu tenho o objetivo de ser magro. Tá, é um objetivo de resultado que essa pessoa tem. Mas quando a pessoa fala, eu tenho uma meta de ser magro, automaticamente vem, que tipo de ação você está fazendo para que você seja magro, para que você seja rico. Então, o que é importante o empresário saber? Ele vai ter objetivos, o objetivo envolve resultados finais, mas ele vai precisar ter metas. E aí eu já trago uma frase do Peter Drucker, que eu gosto muito, que ele fala que para cada meta você precisa de um como, né? E o como é a estratégia. Então, quando você vai estabelecer metas ali na sua empresa, cada meta precisa ter um como. A gente precisa, por exemplo, ter como meta reduzir custo. Ok, como nós vamos reduzir esse custo? Esse como traz a estratégia para que o teu plano de ação saia do papel, né? E não fique só aquela coisa na conversa.
E os prazos são importantes também?
Muito legal, muito importante. O que eu vejo muito, Luciana? O pessoal até faz planejamento, mas esquece de rever o planejamento. Fez no começo do ano, fez no final do ano, esqueceu lá na gaveta, que nem metas pessoais, né? O que é importante em termos de time? A cada 3 meses você rever o teu planejamento. Por quê? Porque se você precisar corrigir a rota, você tem tempo para isso. Uma das maiores ferramentas que o empresário pode usar é trabalhar com o quê? Com o tempo. Porque se você não toma atitudes, você vai sendo levado ali pelo que vai acontecendo no mês, vai acontecendo no ano. Ah, vamos ver como é que vai ficar. Não. Você ter uma empresa, e não só você ser empresário, mas você fazer isso com propósito, com leveza, porque empreender não é uma tarefa fácil, né, Luciana? A gente que está no dia a dia aqui com os empresários, a gente vê isso, não é uma tarefa fácil. Você precisa ter o quê? Esse planejamento, essa organização e esse time das coisas. Então, a gente está em setembro. É momento de você rever o teu ano. Estava agora falando isso com o empresário. Quantas propostas você mandou esse ano? Quantas propostas você fechou? Quantas vendas aconteceram? Quantas vendas não aconteceram? E mais importante do que tudo, Luciana, não é se você atingiu a meta ou não atingiu. É o porquê. Puxa, estamos indo bem. Por que estamos indo bem? Não estamos indo bem. Por que não estamos indo bem? É importante a gente analisar isso.
É importante também definir um responsável pela execução do planejamento. Qual é o perfil desse profissional?
Sim, depende muito do tamanho da empresa, né, Luciana? Se você já é um empresário aí que você tem colaboradores, você tem áreas definidas, você tem coordenadores, você consegue compartilhar desses objetivos e dessas metas. Mas eu diria, Luciana, que nada dispensa o próprio empresário, o próprio sócio, o dono do negócio. Se tem uma coisa que ele não pode terceirizar, é o planejamento, é o acompanhamento de metas, é o time de execução. Né? Óbvio que você pode levantar coordenadores, diretores e gerentes abaixo de você, excelente, mas no Brasil hoje a gente tem praticamente mais de 50% aí, dos empreendedores que empreendem sozinhos, que são microempreendedores. Então você é o faz tudo no teu negócio, né? E você precisa ter então essa administração da onde você está, aonde que você quer chegar e como você vai chegar. Se você empresário tiver esse DNA, quando você crescer o teu negócio, você vai trazer pessoas e vai ensinar essa cultura e esse DNA para essas pessoas.
Quer dizer que até o microempreendedor precisa.
Sim, exatamente. Ah, eu trabalho aqui com vendas, né, de bolos, por exemplo. Ótimo, você tem que ter um planejamento dentro disso. Como eu falei a frase, né? Não despreze os pequenos começos, porque quem é grande um dia já foi pequeno. Então, começa assim. Todo grande negócio, todo grande projeto começou no coração de alguém, às vezes na garagem ou na sala de casa, né? Como eu também comecei. Então, tudo que você, empresário, aprender agora e adquirir agora, você vai depois formar uma equipe, desenvolver uma equipe que vai ajudar você a dividir esse fardo aí também do empreender, que, como eu falei, não é uma tarefa fácil, né?
O planejamento geralmente é por um ano ou tem planejamento maior, por período maior?
Sim, isso é uma coisa que eu escuto bastante, né? Ontem mesmo um cliente chegou para mim e falou, ah, porque nos próximos 5 ou 7 anos, eu falei assim, olha, eu acho muito tempo, né? Você falar de 5 ou 7 anos, porque o mercado onde você está, ele sofre oscilações bem grandes, de um semestre para o outro, de um ano para o outro. Geralmente, Luciana, a gente recomenda o planejamento de forma anual. Claro que você pode ter as metas, como eu falei, de longo prazo na tua empresa. Como eu falei, né? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas eu aconselho que seja feito de forma anual. Por quê? Porque tem várias coisas que são revistas anualmente, né? A gente tem as correções ali do IGPM, do IPCA, de vários índices aí, várias taxas. Então, você precisa analisar o quanto isso vai afetar o teu negócio também naquele exercício ali que você está analisando.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas dicas aqui, as orientações. Um ótimo dia.
Obrigada, Luciana. Um abraço para todos aí. Até a próxima.
Um abraço. Nós conversamos com a especialista em finanças e planejamento, Beatriz Machinic, que nos falou sobre planejamento empresarial.